Michael B. Jordan, gostoso. Nossa, mano. Eu começo a me questionar minha sexualidade quando olho pro Michael B. Jordan.
Um gordo, veja bem. Usar esse tipo de listra, porque assim, gordo tem que usar listra em pé, né? Porque se usa deitado, você não vê a ponta da curva. Então, é meio que infinito.
Mas você uma zebra é o cara que acabou de abater um quê? Obrigado. Um búfalo.
Com esse início... Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Caio. Estou aqui hoje com o...
João.
Estou aqui hoje com o...
Douglas.
Estou aqui hoje com o...
Marcos.
Nós somos
o... Os sete monstrinhos.
24mm e hoje vamos começar mais um podcast. Qual que é o tema de hoje?
Vamos conversar um pouco sobre heróis.
Heróis. Mas o que sobre heróis, Joãozinho?
Sobre essa era 2007 pra frente aí, meio estranha.
Vamos falar sobre os filmes de heróis e como eles influenciam o cinema mundial.
E como eles evoluíram.
Ô, louco.
A gente vai conversar um pouco também sobre essa questão meio 2016, 17, sei lá.
O efeito The Boys, né?
Efeito The Boys, que depois daí começou a ter um... Sei lá, tudo, qualquer empresa que consegue peidar com força, solta um filme de herói.
É verdade.
Até os que não são de herói, tem traços de herói.
Isso tudo é só abertura.
Isso tudo é só abertura.
Lente 24 na mão, luz, câmera, ação.
Agora a gente começou de vez.
E aí, já emenda esse assunto aí.
Vamos começar então por The Boys, então, que pegou um negócio tão forte assim que nenhuma empresa queria fazer, né? De pegar e trazer um tema muito mais adulto e pesado pra super-heróis.
Pra heróis.
E aí a Prime Video teve coragem, foi lá e pegou assim o negócio e falou, tô, dou na mão do diretor. E o diretor é o mesmo diretor de Supernatural.
Eu acho.
A minha série favorita.
Esse foi o susto que eu descobri essa informação.
O diretor de Supernatural. E The Boys é, porra, incrível, maravilhoso. Vai ter terceira temporada agora de Jesse Eccles como vilão Soldier Boy. Puta que pariu, vai ser incrível. Mas
bonitos do mundo, diga-se de passagem.
De verdade, muito bonito.
A gente tava aqui numa discussão antes de quem é o cara mais bonito. Nossa, e a gente foi uma discussão boa que a gente pode trazer mais pra frente aí. Que
isso.
Tem uns caras que não param bom aí.
E aí aconteceu que o quê, né? The Boys... incentivou um, que depois incentivou o outro, depois incentivou o outro.
Eu acho que não foi The Boys que veio com essa ideia. Essa ideia da violência.
Ah,
mais
não, mas eu acho que
tá
foi
falando.
Mais pra série, mano.
Eu sei do que
pra
você tá
série,
falando.
Sim.
Você tá falando de Watchmen.
Watchmen.
Tem o Watchmen também.
O Watchmen, que é um filme que.
Muito bom.
Tá à frente do seu tempo.
Do diretor genial.
Não,
talentosíssimo.
Calma.
Não, eu tô ironizando aqui.
Tu também não pode diminuir o cara.
Não, calma. Eu não vou ironizar tanto, mas. Sabemos que ele é uma peça rara para o cinema, porque sabemos que até Spielberg se inspira nele.
Olha aí.
Zack Snyder?
Eu ia falar Zac Efron.
Zac Efron.
O Zac Snyder. O Zac Kudo é brabo, velho.
O Zac Kudo é bom.
É, pode falar.
Nossa, entretenimento. Humor aqui, ó. Ironia. Ironia. Mas ele é um bom diretor mesmo.
Ele é um bom diretor real. E, tipo, ele pegou uma época onde já não se pensava tanto com seriedade, assim, dos heróis. Ele pegou o Watchmen e fez um negócio, cara.
Nossa, o Watchmen é muito bom, mano.
Muito bom. E depois, seguindo um pouco essa linha...
Teve o Nolan também.
Teve...
O Nolan é tão adulto, vai. Mas tem umas cenas... adultas, mais adultos que,
é que assim,
o normal.
O Batman. Tem uma roupagem, um adulto só.
A questão, acho que a do Nolan, a grande diferença dos outros é que ele trouxe um... É claro que o personagem ajuda muito, né? A gente não tem um personagem sem superpoderes, ajuda muito essa proximidade. Mas ele conseguiu deixar um herói mais humano. Eu acho que esse é o diferencial do...
Sim, com certeza.
Do Nolan na trilogia, mano.
O Batman, hoje em dia, tipo, é um bilionário que se quisesse se fantasiar durante a noite e caçar o crime, ele faria isso. Exatamente dessa forma.
Isso, exatamente. Ele aproximou mais a linguagem ali de, pô, beleza.
Sim.
Se tal faz sentido,
Eu tava vendo um comentário de um diretor aí, mano. Um diretor que, tipo, esses que fez carreira, virou lenda. Que fala muito sobre isso. Que, tipo assim, o Batman dele tá entre o cult, o art... E o entretenimento, tá. É por isso que
essa
é a fórmula do sucesso ali.
Essa é a onda.
E eu acho que depois tem até uma semelhança entre o filme do Batman e o filme do Homem de Ferro. Porque é um protagonista que aproxima a gente do filme.
Sim.
Tanto é que quando eu assisti o Batman, o primeiro, e eu assisti o primeiro Homem de Ferro, eu tive os dois pensamentos. Caraca, isso pode acontecer.
Sim.
Isso realmente pode existir. E essa proximidade da gente, puta, causa um negócio, assim. Por isso que o The Boys, às vezes é tão próximo de alguns problemas. O cara começa perdendo a namorada e passando por um luto ferrado, desejo de vingança. É um desenvolvimento de personagem que a gente não estava acostumado em ver em filmes de herói.
E que é muito real, né?
E que é muito real.
Abraça o Elon Musk.
Ele, o próximo com, música é
muito bom. Elon Musk, ele com certeza vai ser. Ele é inspira, ele é o cara todo. Sim, só
é,
faltou,
é, ele é
só
quase
ser forte.
Só falta armadura.
É,
falta armadura.
O problema é que eu acho que ele não é um super-herói, é um super-vilão.
Aí a gente tem um outro debate.
Outro podcast.
Mas aí quem que seria o herói dessa realidade?
Não tem herói.
Será que
tem? Realidade.
Não
nossa
tem realidade? Eu só vejo super vilão.
Também.
O Mark Zuckerberg, com certeza, é vilão.
Aí o maluco tá assim, ó. O temperador é um assustador, cara. É.
Com certeza.
É que os nossos heróis foram morrendo, né, mano?
Nossos heróis. Morreram.
Na verdade, eu falei isso, mas só consigo lembrar de um. Tipo, que. Não, não, tem vários que tiveram uma luta importante. Mandela, por exemplo.
Martin Luther King.
Sim,
Martin
mas eu King. Digo um super-herói pra essa os realidade. Índios. Aquele cara que a gente ia falar assim.
Pra 2021, cara... né?
É, não.
Ferrou, irmão.
Vestiu uma roupa e combateu o crime. Quem seria o
Carreta
super-herói?
Fracão.
Com certeza.
Caraca, você foi muito bem. Siga em
frente.
Cirúrgico. Não, foi cirúrgico.
Siga em frente e olha pra lá.
Nossa, o herói de 2021 é a vacina, Marcos. Que é o único super-herói que eu tô querendo, cara.
Ele deu
um raps.
O que vocês acham dessa pegada de... Dessa roupagem ou linguagem diferente nos heróis? Você acha que combina?
A linguagem mais adulta ou mais seriada?
Ambos, né? A parada mais seriada e a parada levada pra um caminho mais... Sério da parada, mas.
Cara, é meio doido isso aí de se pensar. Tem o Legado de Júpiter, que lançou há uns 2 semanas atrás, mas até isso aqui lançado, o Legado de Júpiter vai antecipar a segunda temporada. Ah, não, foi cancelado.
Ou foi cancelado?
Foi cancelado.
Foi cancelado?
Foi.
Pra que eu vou assistir a primeira? Que foi uma que eu não consegui assistir. Vou... Poxa, bicho.
Não, essa roupagem mais adulta. Vamos pegar.
200 milhões, né? O orçamento da série.
Pelo amor
de Deus. What?
Por de Deus!
Legado de Júpiter.
Nem foi. Fudendo, mano.
200 milhões.
Aquele CGI
aqueles
não é.
Defeitos,
aquele
é. Exatamente.
Aqueles
CGI,
defeitos especiais.
Aqueles defeitos especiais não é, não tem
tanto
2 milhões ali.
Alegaram que o quê? A série só foi cancelada porque estourou o orçamento.
Não só porque estourou o orçamento, porque ninguém assistiu também.
Tem uma justificativa pra isso.
Então, é que é o seguinte, explicando sobre essa roupagem mais adulta também, o Legado de Júpiter fica muito no meio termo, tá ligado? Por exemplo, personagens adultos, com tramas adultas e situações adultas, por exemplo, a filha lá do cara, pode assistir aqui, não tem segunda temporada. Vou dar spoiler mesmo.
Calma.
A filha do cara...
Não dá.
Não tem segunda temporada, mas... É. E aí, a atriz que é filha do herói principal, aquele maluco de cabelão, uma barbona de Moisés, assim, e aí... É, ela é, tipo, viciada em drogas. É uma menina que...
É uma trama séria dela.
É, né? Tipo, a trama dela é uma coisa mais séria. Mas aí os pais dela se vestem com colã e roupa vermelha
aí
e azul.
Quebra
muito, tá ligado? E essa série ficou muito no meu caminho. Se ela ia ser muito violenta, se ela ia ser muito, sei lá, meio...
Tipo,
brega,
Marvel,
quase.
Marvel.
É meio Marvel, meio DC, meio tudo errado essa série. Tudo errado.
Ela tentou todos os lados e não acertou nenhum.
Ela não acertou nenhum, tá ligado? Uhum.
E o tom dela é mais sério ou é mais...
Não, o tom dela
depende
é...
Depende do personagem, segundo ele. Depende.
Não, então é o seguinte, todos os personagens têm uma trama só adulta, tá ligado? Não tem muito humor, muita piada.
Uhum.
Falando nisso, tem um cara que é a cara do The Wicked. Pesquisa, tem um ator lá que é a cara do The Wicked, maluco, que é a cara do cara, sério. Uhum. E aí, se eu fosse trazer pra uma roupagem mais adulta, a série, ela mescla muito, porque, tipo, todo mundo tem um tom meio que adulto ali, mas não dá pra você levar muito a sério. Não sei por quê. Parece que é sério, mas você não consegue levar a sério. Ainda mais quando eles estão vestidos pra...
O roteiro é sério, a temática e a narrativa acabam não sendo tanto.
É,
né?
Mano, não é tão... Ah, não é tão negócio assim.
Errou feio, errou rude.
E aí tem o Invencível também. Pra quem não assistiu Invencível, assista.
A animação,
né? A animação, no caso.
Sim, elogiaram, mas eu ainda não consegui assistir.
Mano, é muito bom, muito bom.
É muito bom.
Não, sério, eu acredito que Invencível conseguiu dar um outro passo que The Boys talvez não tinha conseguido, mano.
Sim.
Porque eu acredito que, claro, The Boys é, meu Deus do céu, um espirro, é muito violento aquela parada. Mas,
só que é muito real no sentido do uso dos poderes.
Os poderes, tá ligado? Mas
o Invencível é animação, né?
É animação, mano.
É outra linguagem.
E a cena final ainda você vê o quão violento é, né, tá ligado? Meu Deus, é aquele meme lá do... Como é que é? Pensa, Will. Pensa.
Porque assim, até porque é muito mais fácil a gente fazer um tom mais sério numa parada mais real. Partindo pro campo da animação, já começa a ficar mais complicado.
Então, porque você pode brisar muito.
Porque querendo ou não, quando a gente vê algo animado, a gente logo associa que, pô, beleza, é uma linguagem infantil.
É sempre
mas
assim.
Mas não necessariamente, tipo o Rick and Morty. Quando eu assisti a primeira vez, eu falei, deve ser mais um filme, deve ser mais um desenho. Quando eu fui ver a linguagem que eles utilizaram no desenho, aí eu falei, cara...
Tipo o BoJack Horseman.
Boa sacada.
Tipo BoJack Horseman, tipo que é muito bom.
Se você não assistiu o BoJack Horseman, assista. Muito Mas bom. Vá com calma, que é quase um gatilho ali.
Não, esse daqui eu queria indicar muito, Porque, de verdade, é muito bom. Midnight Gospel.
Midnight Gospel é muito bom.
Muito bom. Tem um amigo meu que ele curte muito, o John.
Não, tipo, ele é muito bom, mas ele é aquele tipo de animação que você tem que estar tá muito focado. Se você tiver meio com som, você vai ficar assim, não vai entender nada. Ele é muito pesado, é muito denso as palavras, mano.
Sim, mano, tem uma roupagem, tipo... Nossa, a gente tá usando muito essa palavra hoje.
Só você, eu não falei tanto, eu acho, mas você fala... Você fala excedeu o nível de roupagem.
Tem, tem um... Tá entre muito Rick and Morty, mas uma linguagem muito mais filosófica.
Filosófica,
que vai por
mano, tá ligado?
Pra uns assuntos muito de vida, assim, tá ligado?
Entendeu? É por isso que eu falei que você tem que estar meio acordada.
Mas é muito bom também. Muito madura.
É, eu acho que pra trazer... Trazendo esse tema adulto um pouco mais pra atualidade, quando ele começou nos dias mais pra cá, depois de Watchmen, né? Veio um filme que abriu portas, cara. Que foi Deadpool.
Deadpool. Teve Logan, Deadpool.
O pessoal tava pedindo os filmes dessa galera que, nos próprios quadrinhos, ela é sangrenta, ela tem uma linguagem diferente e nas telas era, tipo...
A famosa quebra da quarta barreira nos filmes de heróis.
Isso. Sim. E é, aí, verdade, aí veio Deadpool, já com a produção. Teve aquele teaser maravilhoso do Ryan Reynolds que fez todo mundo vibrar e falar, mano, vamos pedir mais isso.
É,
e deu certo.
Deu muito certo.
Ryan Reynolds é um puta de um ator, conseguiu convencer os caras a fazer um puta de um filme, mano.
E ele se deu muito bem como Deadpool, né, mano?
Encaixou
certinho. Parece que é ele ali na parada mesmo. É tipo o Robert Downey Jr. Se você vê no, nos quadrinhos, mano, ele é,
parece que é ele,
é igual,
né?
Mano.
Parece que é ele.
É igualzão, é de ferro, né? E também porque, tipo, o Ryan Reynolds sempre quis interpretar o Deadpool também.
É aquela, aquele... Né,
você não vê
quis,
outro
né?
ator pra
se
aquele papel.
Mais,
né? E aí agora eu tô esperando o Sandman, que também vai ser feito por um cara que é fã do, dos quadrinhos, né?
Nossa, sim.
E eu quero...
Vai ser massa, hein,
nossa,
vai ser
demais, Sandman, cara. Sandman, tá maluco.
Então, essa abordagem mais adulta barra... crescente de filmes de herói começou a ter um boom com a Marvel, mano. Não tem como negar, eu acho, né? Acho que a Marvel...
Ela, com aquela fórmula que a gente já falou,
acho que
a fórmula mágica.
Acho que depois de Avengers de 2012, aí não teve como, mano. Aí todo mundo queria fazer um filme de herói, todo mundo tinha um filme que era mais ou menos igual. E, tipo, alguma base herói. Mano, eu lembrei de um filme muito tosco.
Não só como herói, mas a jornada
do herói. A jornada do herói. Né? Acho que um filme de 2010, feito pelo... Nossa, mano, não vou lembrar o nome. Mas sabe o nome do cara lá que fez 127 horas?
James Franco.
É um filme com o James Franco e aquele
cara...
Eu sempre fico assustado com a memória desse desgraçado.
É um filme feito pelo James Franco com aquele monte de amigo que o James Franco faz, que ele chama todo mundo.
Agora, é o fim. Eu adoro esse filme, cara.
Se você
falou
o nome de todos os amigos, aí eu...
Peraí, então, eu falo. Vai. Tem o Craig, o Jay, porque eles não usam...
É todo mundo
com o próprio
nome
no filme, então é só lembrar...
Todo mundo são eles mesmos
dos personagens.
O James Franco, o filme é o James Franco.
É o James Franco.
Tem o Seth Rogen.
Tem até a Rihanna nesse filme, mano.
Tem o Jonah Hill.
Tem a Emma Watson.
Emma Watson.
Nossa, meu Deus, eles tentaram comer a Emma Watson, lembrei, caralho.
Nossa senhora.
Sério.
Não quebra minha infância, não.
Peraí, como é que
tá de presente sempre. Faz isso comigo, não.
Eles pararam na porta do quarto, aí o cara fala que vamos tirar o elefante branco da sala. E aí os caras começam, ele tá falando de ela a gente passar a vibe de estupro. Que isso, cara?
É, mano, no filme eles queriam juntar todo mundo e... pegar a Emma Watson.
Não, pior é que ninguém tinha pensado nisso. Eles estavam super, tipo...
E a Emma Watson descobriu, foi pior.
Não, eles estavam super assim...
Ficou pior no final, né?
Tipo assim, ela tava ali de boa e eles estavam pensando na maior inocência na menina, de verdade. Aí veio um e fala, mano, a gente meio que, tipo, a gente pode acabar passando pra ela uma vibe meio pesada, porque são 6 homens e uma garota dentro de uma casa, tipo, confinados. Aí o cara, mas é super seguro, sonho de qualquer garota. É como uma irmã, pá... Aí o outro fala...
Eu sempre assisti Harry Potter.
Ele falou...
Ele tá pensando a gente passar uma vibe de estupro. E aí todo mundo fica surtado.
Aí acontece uma treta louca lá e...
Tem a imagem da Hermione muito fresca.
Aí você imagina o aprendiz de feiticeiro pegando a Hermione.
Nossa senhora.
Nossa, e esse filme é muito ruim.
Lembra daquela música lá, como é que é? Aquele funk do Harry Potter?
Ah, MC Marra vai
estar
na voz aí.
A vara que rasta a tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, bruxinha rabuda, eita, rabeta que...
A gente abriu um parênteses muito grande.
Não, ó, vamos fechar o parênteses. É o seguinte, até filmes que não são de...
Fechei o
parênteses. Ah, que susto.
Abriu e fechou quantos parênteses?
Eu fiquei, cara, que...
É quase
uma Então, até filmes que não são muito de herói, tentam puxar pra uma vibe mais herói, tá ligado? Tem esse filme O Fim, tem aquele filme lá que você falou... Poder Sem Limite?
Poder Sem Limite.
Poder Sem Limite também, que tem uma vibe de herói. Até os de terror, que tem que ter um protagonista, que é o menino de cabelo loiro, de cabelo...
Nossa, cara, a Freira tem uma cena que eu falei, puta, agora vai vir a Cavaleira. Aquela cena que eles descobrem aonde tá onde exatamente tá a freira, dentro daquela porta lá de Deus Acaba Aqui.
Ah, sim.
E aí ela fala assim, ele fala assim, não, mas pra você entrar lá, você não pode entrar como noviça. Você tem que ser efetuada freira, né? Efetuada, ela é em emprego. Ela tem que ser freira.
CLT, né, velho, de freira.
CLT de freira. Bata carteira. Tipo, bata carteira.
Bate cartão, né?
Das 8 às 6 eu sou freira.
Melhor que tratar com o chefe vai ser difícil, que ele tá longe pra caramba.
Meu Deus do céu, segue aí, por continua. Favor.
Por favor.
Mas continuando, ela tinha que ser benzida lá pelo padre pra poder continuar a jornada. E aí tem toda aquela cena do ascensão do herói, né? Da heroína.
Ai, ah, já tô ligado.
Eu pensei que ela ia levantar com a... sei lá, com a Excalibur na mão pra poder matar a freira.
Eu vou tentar relembrar essa cena porque não lembro 100% dela. Mas enquanto tá mostrando essa cena, tá dando meio que um zoom...
É, o bagulho vem de alto, girando com ela, tipo, deitada assim.
Aí dá um zoom na mão.
É. Ah, e aí, mano, parece que ele real tá passando os poderes pra ela.
Mano, não sei.
Pensei que ele... Odin.
Amigo do Jamie, do Michael Chaves.
Desenho. Mas, mano, é muito, tipo, épico, tá ligado? E todos os filmes agora tem que ter esse tom de herói épico.
É, herói épico, mano. Até os bagulhos mais toscos, tá ligado? Você pega... Porque é um filme brasileiro que é muito legal, que é bem divertido, mas... Eu não vou entrar em critérios aqui pra conversar, que talvez eu conheça esse cara um dia, não sei. É aquele filme do Danilo Gentili.
Sim.
Que ele tá na... Que ele...
Na escola?
Não, tem o da escola. Tem o da escola também, que tem aquele tom de super-herói. Engraçado pra caramba esse filme. E tem o outro lá, o... Que ele é... Que ele é... Ah, tá, que ele é... Como é que é? O pior aluno da escola?
Eu já... É o pior aluno da escola.
É, esse pior aluno da escola também
tem. Sim, eu vi a
Então meio que tudo traz um tom meio heróico, o garoto que vai levar a escola desse... Mal. Kiko! Era o Kiko, né, o cara? Era é o Kiko, vai levar o mal, tá ligado? Sempre tem umas paradas assim, mano. Esse tom meio heróico.
Épico.
Épico.
Mas aí a gente tem dois pontos, né, mano? Tem um ótimo que traz essa linguagem. Tem o Nolan na trilogia, que ele segue nessa parada mais pé no chão, que a gente consegue ter aquela proximidade maior. Aí vem a Marvel, que ela consegue misturar o místico
com o real.
Com o real, dá aquela misturada
salada.
Toda,
eu
aquela
acredito,
salada.
Eu acredito, mano, só um comentário sobre o trailer. Eu acredito que Eternos finalmente vai ser um filme da Marvel que vai sair um pouco desse...
Da casinha, né?
Da casinha.
É. Da casinha? Será?
Roteiro, né, falando?
Parece.
Nossa,
parece,
mano, é muito, tipo...
Pelos atores...
Sim, o elenco é muito bom.
E pelos Eternos mesmo,
eu
né?
Eu acho como... que é um dos melhores castings que eu já vi da Marvel.
Nossa,
assim.
Você é louco.
Mas Angelina tá parecendo...
Tá lá, né?
É verdade.
A rainha, né?
Mas parece que vai ser presente. Um filme muito doido, esquece. Cara. Vai ser um filme, tipo, real pra sair muito da caixa. Porque...
Eu acho espero que seja.
Eu acho que não. Eu acho que o filme mais fora da caixa da Marvel, mais fora da caixa...
Eu sei qual
vai
que você vai falar.
Estranho,
eu sabia que ele ia falar isso, mas eu ainda acho que você tá colocando
uma expectativa
em cima desse filme.
Eu acredito que esse filme possa ser um pouco mais fora da caixa, um porque tem dois protagonistas também, né?
Místicos até.
Místicos, e eu acredito que, como já é o segundo filme dele, vai ter aquela introdução toda bem cabeadinha da Marvel. Porque mesmo não tendo essa introdução mega certinha deles, eles fizeram isso, por exemplo, com Thor 2, fizeram isso com Homem de Ferro 2. Pegam o mesmo bagulho e separam em três atos certinhos.
Que,
assim.
que é o grande problema de Batman vs Superman. De novo, que é vai voltar a dizer
assim.
Que é tudo quadradinho.
Eu tenho...
Eles começam com a história do Batman de novo, que não precisa.
Eu tenho receio do Doutor Estranho 2.
Ah.
Porque ainda é o filme
eu também
que eu
tenho
mais...
um pouquinho, sabia?
Então, é o filme que eu tô mais esperando dessa fase 4 aí da Marvel. É o meu personagem favorito agora que o Tony morreu, que antes era o Tony.
Nossa,
agora é Strange.
Não, acho que ainda
eu sou
é...
feiticeiro até o último
eu
minuto.
Sou
tem
Homem-Aranha.
Você é Homem-Aranha?
Depois que o Tony Stark morreu, eu acho que é Homem-Aranha.
Cara, eu gosto desses heróis
Senhor
excêntricos
Stark.
Assim.
Desculpa,
o pai dele.
Senhor Stark. Ele morreu.
Mas então, eu tenho receio pelo Doutor Estranho 2.
Tomar no cu, garoto.
Porque ele queria seguir uma vibe de terror primeiro. Aí eu fiquei sabendo que não vai mais ser tão terror assim.
É, eu também tenho medo
Os
disso.
Os dois filmes que tentaram fazer isso e são de heróis, acabou
dando
ficando...
Mano, e
quais
esse,
são
e aí?
Peraí, quais são os dois filmes?
Novos
Venom
Mutantes
e Novos
e
Mutantes.
Novos Mutantes.
Os dois, eu achei filmes
Mano,
legais.
Então, eu vou falar exatamente esse ponto que você falou. Eu acredito que pra vender mais, ou por causa de orçamento, ou por causa de produtoras, que é Sony num e a Warner na outra. É Warner? Não. É a Fox, né? Fox na outra.
Fox.
Eu acredito que eles devem ter mascarado, tá ligado? Porque Venom era pra ser de terror, virou comédia e herói.
O Venom é Fox, Sim. né?
Venom é Sony.
Nossa, parecia que você tinha falado novela é Sony.
Novela é Sony.
Muito rápido.
A propaganda, novela é Sony.
Os direitos do homem ainda tá
com a Sony?
Tá com a Sony.
Sony muito astuta, olha o que ela faz. Ela vende.
É distribuído
ela,
pela
ela,
Sony.
Ela distribui um pouco, uhum. Tá, ela deixa lá com a Marvel faz um filme, e ela ganha tudo de distribuição.
Isso.
Tá certo, Belo, né?
Astuta. Tá se, certo, a Fox, se a Fox não fosse assim, não, taria, não teria sido comprada. Talvez teria comprado.
É verdade. Ou não, acho que nem deveria ter existido. Não, mas segue isso. Não quero falar.
Vocês chegaram a assistir aquele filme Brightburn?
Brightburn?
Brightburn.
É um aquele... filme de terror.
Sim, é um filme de terror. Também
puta,
tem uma roupagem
assisti,
de super-herói.
Assisti.
É sobre aqueles... O
garoto?
O super-homem garotinho.
É o super-homem do mal.
Que fica pô, mal. Tá, é que o um nome pra mim...
O produtor, é o produtor desse filme é o James... É o James Wan, não?
James Gunn.
É.
Do Guardiões da Galáxia.
Que é o do Guardiões da Galáxia.
É o produtor do
filme. Que é o que vai fazer Esquadrão Suicida 2, nossa, que vai ser melhor que um.
Como que o James Gunn teve coragem de produzir esse lixo desse filme?
Porque eu acho que ele teve liberdade de dar uma...
Brightburn, eu acho que ele não soube. No Brightburn, eu acho que ele não soube trabalhar. Nossa, personagem que... em si. Porque.
Não, mas ele não é diretor, né? Ele só.
Ele produz, eu acho. Só
ele produz. Ele é produtor?
Produtor.
Então,
diretor agora, eu vou não, dar um pouquinho.
Se ele fosse
diretor. Vou falando enquanto eu confirmo.
Se ele fosse mas diretor, então, seria bom, tá ligado?
Qual é o nome do raio do filme? É,
Brightburn.
Brightburn. Coloca aí, Superman Menino do Mal, mano. Juro que o bagulho cai num filme.
Mas o filme é isso. O filme é isso.
Superman.
Superman.
Não souberam fugir muito do óbvio.
Me morreu,
você viu? É, entendeu? Eu acho que sofre um pouco disso também, porque acaba caindo num clichê, talvez.
Sim, cara, sim. Então, eu tava puxando
um
assunto, mas eu terminei.
Só que é um filme de herói, de terror, rapidão, e não é um filme de herói, de terror, que ele tem uma linguagem de filme de herói. Ele é um filme de terror, com a linguagem de filme de terror, só que tem aspectos de um super-herói ali dentro.
Isso é o Brightburn.
Isso. Você Brightburn. Só sabe que é um filme de um super-herói, com referências a um super-herói, se você conhecer o Superman, que hoje é impossível você não conhecer.
É, também.
Mas, vamos dizer que você, tipo, não conheça, você não vai saber que aquilo é um filme que referencia um herói.
Filho das Trevas, caraca. A tradução,
cara,
velho.
E esse negócio que você
diretor
falou...
diretor é o David...
Tenta falar aí.
Jarovesky.
Jarovesky.
Eu sou quase
não,
um russo,
ele veio
cara.
Como se ele fosse professor, né? Jarovesky.
Jarovesky.
É, ele falou, eu acho que é isso mesmo, hein?
Ah, é assim,
é o James Gunn é diretor e o...
Produtor, produtor.
Jarovesky.
Jarovesky.
Parece
russo. Deve ser, por isso que ficou assim.
Deve ser.
É, então, entrando nesse contexto que ele falou sobre o... sobre... entrando nesse contexto que ele falou sobre isso aí, da Sony e dos Novos Mutantes, eles tinham tudo pra dar meio que certo ou quase certo. Vai, um filme de terror, meio herói, talvez seria legal. Mas parece que as empresas puxam sempre mais por herói pra poder vender mais.
É a fórmula, né? Fórmula.
Porque
sabe
os
quando
Novos
você
Mutantes...
se anima com os Novos Mutantes? Quando o filme acaba e você acha que, puta,
a
continuação
bateria,
vai
para,
ser
calma,
da hora.
Calma. Acabou a bateria, vou trocar, rapidão. Aonde paramos?
Douglas tava falando.
Eu lembro.
Nossa.
Não, mas
eu lembro. Caralho, mais robô que isso, impossível.
Eu vou lembro.
Eu lembro.
Caraca, eu real esqueci. Eu real lembrava e eu real esqueci. A gente tava falando de Novos Mutantes.
Os Novos Mutantes. Você falou, o filme só é bom mesmo quando o filme acaba. Aí você percebe que...
Novos Mutantes, que o filme é bom quando acaba, é isso?
É, então, o filme Novos
Calma
Mutantes...
Calma aí que o nosso guerreiro ali do Amanhã tá meio em choque. Temos um convidado aqui, ó, vendo a gravação. Vai. Calma aí.
Pode
ir, pá. Vai, pode ir, agora.
Sessão risada desse vídeo. Sempre tem uma
sempre,
sessão
sempre,
risada.
Sempre tem que ter um momento.
Mas então, o Novos Mutantes é um filme que ele fica mais da hora quando ele acaba, porque você tem esperança no final que depois daquilo vai vir coisa boa. Tipo, a sequência vai ser da hora.
Mas você fica em dúvida
se você quer sequência, porque o filme
esse filme
é
teve
estranho.
Cena pós-crédito? Eu nem me lembro.
Eu acho que não, porque aí corre o risco do segundo filme ser ruim também.
Então, é porque o primeiro, o roteiro dele é incômodo pra caraca.
Eu não
porque
assisti,
ele é meio,
porque
ele
eu
é
não
meio,
tive coragem.
Ele é meio alterado.
É, mano, só...
é uns negócios assim que você olha e você fala, não parece que foi escrito desse jeito, parece que foi montado desse jeito.
Mano, eu juro, parece que os Novos Mutantes, parece que o roteiro é desse tamanho, assim. Os caras pegam o roteiro e pegam todas as páginas, faz igual o baralho. Vai trocando o final pelo meio, o meio pelo início.
Mais ou menos.
Fica merda.
Ele é incômodo pra caraca. Não, cara.
Não, mais ou menos isso.
Mano, é quase, mas não é tanto. Eu acho que os Novos Mutantes conseguiu ser pior, mano. Conseguiu trocar tudo.
Não, eu acho que esse filme, ele tem uma proposta boa, que é ir pra outro gênero.
Isso.
Eu acho que o que vai mudar a era dos heróis agora é o gênero, porque ele já se estabeleceu como um gênero.
Então
vai ter várias ramificações.
Eu acho que... Eu acho que é abordagem, mano, não é nem gênero.
É abordagem, mano, é isso mesmo, porque às
é
vezes
abordagem.
O gênero é terror, mas exato. Tem que ter alguma coisinha de herói pra poder vender.
É um subgênero agora, né? É um filme de herói... Não,
a gente tem ação, a gente tem aventura, a gente tem ficção... A gente tem fantasia, a gente tem terror e heróis.
Tudo.
Já é um gênero novo,
tá ligado?
Sim, pô. E dentro desse gênero, eu acho que, tipo, aí vai ter vários desses filmes. Tipo, um filme de super-herói de terror.
Aí vai ter subgêneros de outros...
Exato.
Então, eu acho que é exatamente isso que tá faltando nas empresas. Porque elas mascaram, né? Elas falam que vai ser Venom, vai ser de terror.
Eu acho que é o...
No meio do caminho, tudo começa a endireitar meio estranho, virou de herói.
É a falta de arriscar, né?
É a falta de arriscar.
É o medo de perder dinheiro.
Tem ainda o filme de herói, na verdade, de vilão, que foi o Coringa, que veio com uma abordagem bem diferente, que era pra virar tendência e até agora eu não vi ser feita de novo. Que não ia ser um filme de terror.
Tem que ter muita coragem.
Tem que ter muita coragem.
Tem que ter muito conhecimento também, porque
sim,
o cara é
porque
brabo.
Coringa ficou meio no meio termo, né? Ele não é nem tão vilão, mas também não é tão herói, mas também não é tão anti-herói.
É um
também
drama,
é...
né?
É um drama.
Ele é um drama barra suspense, talvez. Uhum. Que você em nenhum momento passa a mão nas atitudes do cara.
Não passa a mão na cabeça dele.
É um filme demonstrativo de como ele chegou naquele ponto ali de virar um sádico lunático absurdo.
Exato. Uhum.
Acho que o Douglas que tinha comentado que, tipo, se você tirasse o nome do Coringa da capa.
Ah, foi eu que comentei.
Entendeu? Foi você que comentou.
É sempre pessimista que é.
Seria mais ou menos que filme, né? Não daria pra reconhecer.
É, você pega Coringa, você tira o nome Coringa, coloca. Sei lá.
João e seus dramas.
É, o palhaço...
O palhaço João, tá ligado? Palhaço João. No filme não ia fazer sucesso, não ia
então,
bater 1 bilhão.
Tem aquela discussão de que será que esses filmes estão se aproveitando do nome do herói pra fazer um filme autoral e só usar o nome do herói ou do vilão, que seja, como marketing? Ou é possível se aprofundar, e aí que eu apoio, uhum. É possível fazer um filme diferente de herói ou de vilão, né? Fazer um filme... Tipo, dá pra se aprofundar nesses filmes. Você não precisa pegar uma história que você já quer contar e mascarar com o herói ou o vilão.
Sim.
Sim, e isso é meio doido de se pensar, porque chega num ponto que quase qualquer filme tem essa pegada, tá ligado? Você pega Um Lugar Silencioso 2. Já dá pra entender que ele vai ter uma pegada meio... Né? Não sei se é tão herói, mas é o ponto da personagem ter mais coragem, sabe? Ela entendeu como o vilão é derrotado e agora vai ter abordagens assim, tá ligado?
Puta, tinha uma série que ia ser feita, que foi feita nessa pegada e eu tava muito ansioso pra segunda temporada, onde ia ser feito isso, que é aquela... Vocês assistiram aquela Apocalipse V?
Não vi.
Apocalipse V, não.
Puta, ela não foi muito conhecida no Netflix. Tipo, tanto é que ela foi cancelada. Mas a primeira temporada
Netflix faz jus, né, mano?
É mais um negócio, tipo, o amigo dele, tipo, despertou uma nova raça de vampiros e tal. Parece meio místico, mas é tudo científico, tipo, real.
Ah, entendi.
É um vírus real. E aí tem toda essa pegada, o que a gente vai fazer com a comunidade. É quase isso, cara. Herói. Só que eles ainda podem viver em... É verdade. E eles ainda podem viver em sociedade, só que eles precisam beber sangue pra viver. Essa é a única diferença. E aí vai
Devil Paradise.
Não, calma, cara, também.
Não, acho que não é.
Acho que aí é muito místico.
Do Ethan Hawke, mano, que assim, é um 2090 e alguma coisa.
Ah, tô ligado.
Acho que eu tô ligado.
É, de vampiros.
É, e aí, muito ruim. No final, meio que...
É sempre bom pontuar, né?
Eu tinha que comentar.
Pontuações cirúrgicas.
Cirúrgicas.
Mas então, e aí a primeira temporada acaba meio que, tipo, com essa pegada de ser um drama entre amigos, de ter uma pegada mais política e tal. Termina a temporada com o cara malhando. A mulher entra já numa sociedade onde os vampiros que estão tomando conta, os humanos têm que se esconder, inverteu. E aí ela vem e fala assim: descobriu onde está seu filho, tá em tal lugar. Aí ele desce sem camisa, pega uma metralhadora, coloca nas costas e fala: vamos lá que eu vou buscar ele. Tipo, a segunda temporada ia ser nessa pegada herói meio maluca.
Meio Rambo.
Tipo Rambo, isso que eu comentei.
Exato.
Caralho, mano,
e eu tava muito querendo ver
aqui,
isso.
Mano. Daqui a pouco eu falo, continua.
Não, mas é isso, mano. Eu tava muito querendo ver isso, real, tipo.
Coisa aqui.
É verdade, né?
Completando isso que ele falou, eu falei,
só
cara.
Pra evitar.
Completando isso que ele falou, me lembro, deu um estalo aqui. Eu falei, caraca, mas isso existe há muito tempo, mano. A gente não percebeu, eu acho. Aí eu lembrei de Alien 2.
Alien 2,
o resgate.
A personagem vira meio que uma heroína também.
Sim.
Tem o. Nossa, lá na ponta da língua.
Ele tá... é o Exterminador do Futuro, mas ele já é total herói.
Ele já é herói, total herói.
É, ele já é muito descarado.
Qual nome? Qual nome? Evil Dead. Evil Dead.
Evil Dead.
O primeiro, de 80. Ele
todos os nossos filmes estão aparecendo na telinha. Aí.
É. Tem série até hoje em dia, né? Aquela que Ash vs Evil Dead.
É Ash vs Evil Dead ou Evil Dead vs Ash?
Eu não lembro.
É a mesma coisa de Fred vs Jason, Jason vs Fred. No final, a luta vai ser entre os dois.
Exato.
A ordem dos fatores não altera o produto às vezes.
Às vezes.
Às vezes.
Às vezes.
A ordem dos tratores não altera o viaduto às vezes.
Às vezes.
Às vezes. Mas aí tu tem um carregamento de madeira.
Eu entendi a referência.
Tá
Piada interna.
Só pra quem viu os outros podcasts. Cirúrgica.
Mas o que eu queria, se eu fosse selecionar uma linha de raciocínio, uma linha, um caminho, pra onde os filmes de heróis deveriam ir, eu acho que tinha que ser um misto de Nolan ali com The Boys.
Misto de Nolan.
Tá ligado? Porque assim, o The Boys, ele traz uma abordagem de que os heróis nem sempre são os bonzinhos, né? Nem sempre são os caras legaizinhos, até porque são supers, né? Logo, se a gente é super, aí nossa, entra em toda aquela discussão ética, né?
The Boys é incrível.
Se você tivesse poder, você seria um cara bom mesmo, né?
Dê poder ao homem.
É aquele tipo, aquele anel de Giges lá. Não
pra
sei
mim,
se
esse é o problema, né? De acreditar na droga do Superman.
Esse é meu ponto.
Eu também.
Por isso que eu não gosto. Esse é meu ponto. Cara é um cara que é super daquele jeito,
não vai,
nunca
não
seria
vai,
bom.
Não
nunca, vai. Nunca. Não,
tá, mas aí ele vem de longe, ele é imigrante.
O pai do Invencível também, né?
É, que desde duas semanas tava numa fazenda, pô. Criada aqui. É.
Caralho,
quer ver uma história melhor assim?
Não, ele falou isso aí, eu pensei num Superman boliviano.
Do nada.
Ele falou, ele é imigrante.
Do nada.
Eu estou vendo xenofobia.
A parada é o quê? Ele tem um olhar de fora da humanidade. Porque ele não se sente como um de nós. Mesmo que ele seja um semelhante. O Superman, ele vê a raça humana
como dele.
Tipo, não como dele. Eu acho que não é tão arrogante porque ele tem um negócio de cuidado.
Ele é arrogante pra cacete.
Não, eu acho que não. Tem um negócio de cuidado. Acho que o Zack Snyder trouxe um tom meio diferente.
O Superman foi feito numa época e foi ficando emblemático demais pra se mudar isso. Então, por isso, ele foi feito numa época onde não se aprofundava tanto assim.
É, ele virou um símbolo.
Ele é bom.
Mais ou menos o Capitão América, né?
Isso. E aí, também, você já tinha o vilão muito descachado, quem era o vilão naquela época, né? Que era o nazismo era o vilão. Não tem como ser mais emblemático do que isso, né?
É. E hoje essa linguagem Guerra Fria ainda tá presente em muito filme, né, mano?
Abraço, Bolsonaro.
Olha o Loki aí.
Aquele agente da Uncle lá, pô.
Esse filme é bom pra caralho.
Esse filme é muito bom, mas é típico Guerra Fria. É típico Estados Unidos e Rússia. É típico.
Não, é sempre assim, mano.
Sempre pelos olhares dos Estados Unidos.
Qual é o Rocky 4, né?
Rock 4.
Rock 4. 3.
O
Draco?
É o 3.
Rock 3?
É o 3. Com o loirinho?
É.
É o 3.
O Draco.
O russo, que é o cara que treina em toda a academia toda. E o Rock treina
socando carne.
Você tá falando do Dolph Lundgren?
Hã?
Você tá falando do Dolph
Lundgren?
Ele mesmo. Ah, tá. Caraca, loirinho?
É, que ele...
Porque falaram o Draco, eu fiquei realmente imaginando...
O Draco é o nome dele no...
Não é o Malfoy.
Não, mas então, eu fiquei imaginando o que esse seria o nome do ator, tipo, que faz o Draco.
Ah, sim, não, é o personagem.
É o personagem.
Ah, entendi.
E aí, é sempre... E outra... Esse tema Guerra Fria também é outro tema que recorrente tá nos cinemas até hoje.
Estados Unidos, né?
Até porque são eles, né?
Eles não mostram alguma guerra que eles perderam.
Não mostra.
Só que eles ganharam.
Tá certo eles, né?
Certo. Ou não.
Mas teve um filme de herói russo.
Porque pra ele, geograficamente falando,
o dos Guardiões.
Os Guardiões. Olha, a gente tá falando desses dois
assuntos. A América tá no meio, tá ligado?
A gente tá falando desses dois assuntos. Teve um filme de herói russo.
Teve um filme de herói russo?
Que é muito ruim, diga-se de passagem.
Mas
não esperava menos.
Teve a tentativa, isso é importante. Só que eu acho que ferraram com o roteiro ali, né? O filme abre e aí vem a mulher pra explicar o filme. E aí ela fala com todas essas palavras. Vocês já sabem disso. E ela começa a explicar a porrada de coisa. É tipo assim, vocês já sabem, mas eu vou explicar em detalhes tudo de novo. E no meio do diálogo ela vai...
não faz muito sentido
sabem,
mesmo, não.
Tal. E como sabem, tal. Em detalhes, cara. É só pra gente entender mesmo.
É só pra gente
mesmo.
Entender o que tá acontecendo. Beleza.
Roteiro meio, né?
Burro.
Então, mas aí...
Ele trata a gente como burro. Ele poderia explicar, mas ele quer falar.
Mas assim, esse é o ponto que eu queria perguntar pra vocês pra gente finalizar o papo. Qual é o lado, qual que é a via que vocês acham que deve seguir essa linguagem de heróis agora? Eu já disse a minha, né? Meio Nolan, meio The Boys, porque o The Boys trouxe a novidade de você trazer uma outra abordagem pros heróis, né? Que nem sempre são os caras bonzinhos. E, ao mesmo tempo, aproximaram, porque parece mais com a gente. Porque a gente não é bonzinho o tempo todo.
Uhum.
Certo? Então aí tem todo aquele embate ético, né? Se você teria poder e se você realmente agiria como eles ou não. Aquela parada do anel de Giges, não sei se vocês conhecem, é um anel filosófico aí, de que você coloca um anel e você fica invisível. O que você faria se você ficasse invisível, né? Toda essa discussão ética aí em torno de você é tão bom assim ou não, o The Boys traz muito isso. Pros heróis.
Anel de Giges me lembrou...
Fábio Braza.
Exato.
Nossa, com certeza. Na minha opinião, eu acho que a solução seria dá um pouco mais de autonomia pros diretores.
É isso.
E dá um pouco mais de liberdade criativa pra eles.
Abraço, Warner.
Eu escolheria o
aprende
que a Marvel...
Otário.
Desculpa. Claro.
Entendeu? Porque quando dá pra uns caras autorais, são umas coisas muito diferentes. Tipo, o Ryan Coogler do Pantera Negra.
Sim, sim.
Entendeu? O James Gunn, que traz um humor ali. Entendeu?
É muito bom,
quando você dá autonomia pro cara fazer uma arte dele ali, tipo, colocar 100% da criatividade dele num negócio... E tem um toque muito autoral, aí ficam fazendo uns negócios.
Thor, que é uma comédia pastelona e ficou da hora.
O Taika Waititi, né?
Não, até hoje, recentemente, né, com o Snyder, tipo, não acredito que todos que a gente falou aqui possam ser melhores, mas esse Snyder ainda é muito bom, sim. Ainda é muito bom.
Sim. O último.
É o último. A versão de corte dele. Que não é um outro filme, é só um corte dele.
Então.
Eu quero deixar claro isso. Faz a versão do corte de Esquadrão Suicida. Não,
não
Esquadrão Suicida já existe
ruim.
A versão ruim. Ele
vai
só vai aumentar o tamanho.
Ele só fez o que foi deveria dele. Ser feito no começo.
Exatamente.
Mas então. Caraca, esqueci muito onde tava falando.
Exatamente.
Acho que o que eu escolheria pra onde esses filmes têm que ir é um negócio que a Marvel começou mais ou menos, que é dando pra cada herói uma cara mais autoral, porque cada herói tem o seu ambiente,
tá.
Mas elevando isso, não só a ambientação do filme, mas com o subgênero dele, que foi o que a DC fez com Coringa, e eu acredito que vai fazer agora com The Batman, que é pegar um herói e dentro dessa história desse herói cabe um drama. Então o filme vai ser de drama.
Entendi.
O Batman é espionagem, então vai ser espionagem.
E eu acho que vai ser esse o Batman, por sinal,
espionagem. Exato, eu tô esperando.
Eu acho que seja isso, pra eles abusarem desse lado detetive, que ele é o maior detetive de todos os tempos.
Isso.
Né?
Mas aí você vê, tipo, o diretor, o Matt Reeves. Isso. Esse cara aí, ele é autoral. Aquele cara fez o... Planeta dos Macacos, Guerra e o Confronto. Ele também fez aquele filme que eu gosto muito, que é o Cloverfield, de 2009.
8, né?
2008, sim.
É o Found Footage.
Então, tipo, o cara ele já tem uma autoria muito grande.
O que é Found Footage pra galera? Mas explica de novo.
Found Footage é um devlog.
Nossa, cara, ele resumiu muito.
Found
Mas
footage
é basicamente
um vídeo
isso,
encontrado.
Isso, é um vídeo...
O corte rápido.
É um filme feito da sua visão, como se você estivesse lá dentro gravando com sua câmerazinha. Exato. É basicamente uma câmera que quebra
Bruce
a quarta parede.
É.
Atividade paranormal.
The Office.
The Office é mais quebra da quarta barreira do que isso, né?
Isso, ele é... Como é que
falso
chama?
Documentário.
Falso documentário. Isso.
Desculpa!
Nossa, que eu acho muito genial, mano.
A ideia foi boa, parabéns.
Eu acho todo falso documentário genial.
Eu acho genial
muito
também,
bom,
mano.
Eu queria muito fazer um falso documentário.
Brooklyn Nine-Nine, The Office, mano.
Modern Family.
Só abrindo um parêntese pra gente... Parêntese aqui, rapidão. Pra gente pensar em produções futuras, vamos fazer um falso documentário.
Vamos.
Verdade.
Vamos, próximo podcast é sobre isso.
Fechou.
E eu tenho uma ideia.
Isso aí.
Já anota, já deixa pra...
Já deixa, exato.
Já deixa pro próximo, é isso.
Mas aí fecha o parêntese
e continuando agora a sua opinião sobre os super-heróis.
Então, acho que eles precisam pegar essa visão mais autoral, pegar o herói e casar ele com o subgênero, e não só com uma linguagem artística dentro do gênero herói.
Concordo. Parabéns.
Isso aí.
É isso. Qual
que vem agora?
O meu também dá, tipo, liberdade criativa pros diretores...
Certo.
Pra serem autorais.
Você já tinha falado, eu que viajei agora.
É verdade.
Né?
Imagina um filme, tipo, tarantinesco, assim, de super-heróis. Imagina o Tarantino fazendo filme.
Ele não usa
super-heróis.
Ele já tem Kill Bill?
Ele não usa
Não, sim, Kill Bill, mas eu digo um super-herói
só
mesmo.
Escrachado, né? Seria, imagina um Tarantino fazendo um filme do...
Homem de Charada.
Do Charada.
Caraca.
Ele quase foi o diretor de Homem de Ferro.
Caraca.
Em uma outra realidade, saberíamos como seria.
É assim, mano, eu acho bem possível, mano.
E se ele fizesse o filme do Homem de Ferro, o Tony Stark seria o Leonardo DiCaprio, tenho certeza.
Totalmente.
Caralho, isso sim seria uma outra brisa.
Se fosse o Scorsese, seria o De Niro, né?
Seria
imagina
o De Niro, nossa.
De Homem de Ferro?
Já imaginou o De Niro de Homem de Ferro? Ou o De Niro vestido de Batman?
Esse louco.
O De Niro vestido de
Batman.
Exato.
Velho Batman.
Ou o De Niro tinha que fazer o Thomas Wayne quando ele que é o Batman na linha do tempo da Flashpoint.
Foi
muito longe, né?
Cirúrgico, hein?
Caralho,
com o olho vermelho.
Isso. Esse mesmo.
Antigão, que ele não tem problema, não. Ele arranca a cabeça.
Ele usa arma, né?
Ele não tem essa conduta aí, não.
Até porque o do Snyder também não tem, gente.
É verdade.
Eu acredito... acredito que um melhor filme de herói, um filme de herói ideal, né? Como é que você falou?
Qual que é o caminho que você acha que...
Se fosse escolher um caminho, escolheria mais igual do Marcos mesmo. Um pouco mais de independência dos diretores. Os diretores possam ser mais criativos.
Independente do gênero que seja.
A questão que é o seguinte, foi exatamente. Acho que a mistura dos dois se encaixa muito mais. Tem que ser um tema de herói com uma subtrama de alguma outra coisa, tá
nem
ligado?
Que seja
com a famosa abordagem, né?
Isso. É, com a famosa abordagem.
Uhum. Animação, como foi o Invencível. Que
Invencível,
foi
tá ligado?
Bom,
então, mas eu acredito que o problema mesmo que tá acontecendo em geral é você pegar um tema que não é de herói. E tentar mesclar o tema de herói, porque é o que faz sucesso atualmente, tá ligado? Porque o que dá dinheiro é jovem. E a Netflix faz isso. Ela mostra isso muito bem com qualquer sériezinha dela.
Caraca, a gente
foi pro Riverdale, por exemplo.
É romance.
Caraca, Riverdale. Mas a gente foi por um caminho que eu não...
Romance e heróis.
Mas nunca é o caminho que a gente espera.
Nunca é o caminho que a gente espera.
Nunca é o caminho que a gente espera. Sempre
que
a porta A, a porta B.
Tem o centro e sempre a gente vai pro C. Tem a porta A e B. A gente monta uma porta C e entra na porta B.
Pensei que a gente ia explorar The Boys e Invencível e... A gente nem citou praticamente.
Foi o que ela disse.
Não era o que eu esperava, foi o que ela disse. Então, tipo, eu não gosto muito desse bagulho. Você pega um tema que não é daquele bagulho e simplesmente faz uma subtrama de herói. Eu assisti recentemente Pai, com
o
Anthony Hopkins. Sim. E tipo, mano, ele é um filme normal, não tem nada de herói, não tem ninguém no super-herói. São só pessoas normais e o filme flui muito bem.
Sim, o ponto é, um filme de super-herói pode ter abordagens e subtramas diferentes.
Pode.
Mas um filme diferente não pode ter subtrama de herói.
Isso.
Sim.
Sim, porque aí dá
esse
ruim.
É o ponto.
Porque aí dá ruim.
Você não pode ter um filme de terror com subtrama de herói.
Fica
mas
você esquisito.
Pode ter um filme de herói com subtrama de terror.
Exatamente. Era o que deveria ter sido Brightburn, né? Deveria ter sido assim.
Só que foi o contrário.
Foi o contrário. E aí deu...
Mas no caso do terror, todas as vezes que a gente tentou fazer herói com subgênero de outra coisa, a maioria das vezes deu ruim. Teve uma que eu acho
Torça
que deu certo.
Pra Morbius. Torça pra Morbius ser bom.
Então, mas teve uma série que eu acho que deu certo.
Eu acho que vai, sério mesmo.
Teve uma série que eu acho que deu certo.
Qual?
Legion.
Nossa. Do filho do...
Ah, filho do Xavier.
Isso.
Xavier.
Legion? Vocês não curtiram Legion mesmo? Real?
Mano, eu não consegui
não assisti,
passar o primeiro episódio.
Mano,
é porque ela é lenta, que nem
mas
um absurdo,
problema,
e é confusa.
Mas o problema não é ser lenta.
Lenta.
Ela é boa. Ela é boa.
Tem filme
lenta.
The Witcher, tá ligado? Tem uma vantagem meio herói.
Mas a Scorsese é genial. Excelente, então.
O irlandês. Não, é exatamente isso. A gente pega, por exemplo, o irlandês. É um filme de máfia ou de...
Lento! Lento, nossa, muito lento e muito bom. Excelente.
Não, então, tipo assim, você pega o irlandês, é um filme de tipo suspense, de drama e de, sei lá, de máfia, tá ligado? Um filme de ação, se você quiser falar também. Mas ele não tem uma pegada herói. Porque todo filme que tem uma pegada, uma outra vibe, vira pra herói e fica ruim.
Exatamente.
Eu lembrei daquele filme de romance lá.
O filme dos anos 80, que trata muito máfia, que tem tudo pra ter subtrama de herói, porque a gente
não
vai
tem.
Pegar um cara
é.
E vai demonstrar... Não é assim, mano.
Não é assim.
São pessoas normais que fazem parte de uma máfia. Tá aí o Al Pacino fazendo um Al Capone que é
genial, tá ligado?
Genial!
Não, então, tipo assim, eu lembrei, por exemplo, daquele filme Um Dia. Você assistiu esse filme já? Um Dia?
Um Dia com a Anne Hathaway.
Nossa,
com a Anne
que
Hathaway.
Filme ruim.
Você não gostou? Caralho, achei muito bom, mano. Agora
que trocou. É sério que você achou bom?
Caralho, esse filme é muito bom, mano.
Mano,
ele
é o extremo do Sessão da Tarde, mas ele é elevado à quinta potência.
Ele é proposital, mano.
Mas ele é... Então,
é melodramático.
Ele não é tão proposital. Ele não é tão proposital.
Nossa, mano.
Ele é... Nossa, cara.
Você perdeu um pouquinho, mas tudo bem.
Você perdeu?
Não é nada de absurdo. O filme não é ruim. Igual ele fala que é ruim demais.
Pra mim é ruim.
Não é tão assim também, não. Acho
quanto
mais
quanto você deu pra esse filme, rapidão, assim?
Quanto que eu dou? Ah, puta, que eu achei que ele faz um tempo. Mas eu assisti duas vezes só. Eu me lembro... Eu... Acho que 8. Acho que 8 tá bom.
Você assistiu duas vezes, deu 8?
Acho que sim, mano.
Qual essa nota? Só pra fechar pra
ele. Eu assisti uma vez, eu dei 6, né?
Não, no último vlog do carro, eu não acreditei quando... Acho que foi o João que falou que assistiu o MK duas vezes.
Consegui esse de dublado, mano. MK, caraca, MK, mano.
Que é o filme que você deu 3, né?
É, não interessa. E assisti de novo, ele ficou mais engraçado. 3,5.
3,40.
3,5, ok.
Nem ser 3,50.
Até o episódio 30 ele tá dando 5 pro filme.
Vamos fazer um pensamento bem rapidinho aqui.
Então vai.
Qualquer coisa
só
você
finalizar?
Você, qualquer coisa, dá uma aceleradinha no vídeo aí. Qual filme... De outro tema, de outro gênero, que tem uma pegada de herói, que é muito bom.
Rambo.
Muito bom.
Eu acho o Rambo muito bom.
Muito bom?
Eu acho o Rambo muito bom.
Mas qual?
Ah,
É porque o primeiro Rambo. É porque o primeiro tem a pegada meio diferente dos outros.
É, acho que o primeiro
Rambo é muito mais legal. Duro de matar.
Acho que o primeiro não é.
É muito. Nossa. Aí eu acho que é muito. Mas eu acho muito louco também.
Eu gosto.
Sou mais fã de Rambo.
Então. Não, eu acredito que o Rambo 1 não é tão uma pegada tão legal, mas o 2 sim. Nossa, o 2? Meu Deus.
Oi?
Vocês assistiram o Red? Aposentados e Perigosos?
Já.
Esse
filme. É legalzinho.
Esse filme é legal.
É cenários, talvez?
É de ação e é da
DC. Cenários é o Vingadores do.
É verdade.
Dessa questão aí.
É verdade.
Nossa. Imagina se você estava entrando.
É o Vingadores dos trabucos de ação dos anos 80 e 90.
Com certeza.
E é bom, viu?
É, da hora.
Pai do céu.
Um é. Muito bom, muito bom.
Ah, eu gosto até do 2 e do 3. Eu sei que. Mais do 3, porque o 2 realmente...
É isso que eu ia falar, o 2 é...
Tá, agora vamos tirar daqui.
Meio raso.
Sem ser filme de ação. Porque os de ação são mais genéricos. Quase todo mundo em filme de ação é herói.
Verdade. Então, tipo assim, não sei.
Todo mundo em filme de ação é quase herói. Então, tipo, vamos pra um... Sem ser de herói.
Ficção científica.
Manda.
Científica.
Matrix, exato.
Matrix.
Ah, mano. É praticamente ação.
É muito herói.
Você pode falar que é ação.
É muito herói,
também.
Cara. É, o cara voa.
É ficção científica e herói, não é não?
Ficção científica.
Então aí a gente tem que trazer pra mesa ela.
E ação tem?
Ficção científica.
Não, tem que trazer.
É ficção científica.
Então tem que trazer pra mesa.
O Rock tem luta, mas é drama.
Exatamente.
Tá. Isso.
Ficção científica, Matrix é ficção científica.
Importante
ficção
lembrar
científica
de que
com ação,
a jornada
mano.
Do herói...
Mas a linguagem é ficção científica.
A jornada do herói não define como filme sendo de herói. Então...
Não, a jornada do herói não tem nada a ver com filme de herói, mano.
Exato. Não, é importante lembrar isso, porque o Rock tem uma jornada do herói.
Bem
é
montado.
A jogada. É
eu já
a
ia
jornada.
Trazer pra mesa Star Wars.
Star Wars.
Mas aí...
Star Wars é bem herói.
Caraca,
bem
herói. Herói.
Nossa, Star Wars realmente herói. É... Star Wars é, tipo, fechadinho,
e você
mano.
Pode
sim,
falar
com
o
certeza.
Seguinte, os três primeiros episódios tem
Harry
bem
Potter.
Herói.
Harry Potter.
Harry
fantasia.
Só que Harry Potter é uma construção gradual por causa
sim,
dos livros.
Exato.
Os livros ajudaram.
É verdade, é verdade.
É, sim, com certeza. Nossa, o Harry Potter
deu
faz
certo,
um negócio muito bom. Que tipo,
Percy Jackson deu certo.
Ruim,
um exemplo.
É um filme ruim do caramba.
Mas
véio.
O Harry Potter tem muito conceito, porque, tipo assim, acompanha ele crescendo. Tanto
sim,
que
é,
o
é,
filme,
dos
a tonalidade
não
muda.
Como um ator crescendo
sim,
também.
Mano,
né?
Começa infantil, fica meio
infantil
dark.
Infantil e, tipo, termina
mano,
muito
tipo
dark.
Tipo assim, ele começa sendo dirigido pela Marvel e termina pela DC, mano.
Esse é a comparação.
Sim, com certeza.
Caraca, você foi muito bem nessa.
Parece que começou sendo dirigido pelo o Taika Waititi e terminou pelo Zack Snyder.
Caraca, maluco.
É muito bom.
É bom.
Eu tava assistindo A Ordem da Fênix esses dias.
Bom pra caramba.
Ó, começou a assistir Harry Potter?
Sim.
Caramba. Você não assistiu Harry Potter?
Ah, não gostei. Eu preferi
tá
o Senhor dos Anéis.
Você tá curtindo? Tá curtindo?
Sim, legal.
Tá curtindo agora, né?
Sim, é legal. Eu
então,
gostei bem disso,
que
tipo,
sobre,
fica
né?
mais sério, né? Gostei.
Eu vou lançar
caramba.
Sem responsabilidade nenhuma pelo grupo, mas eu falo por todos. Quando lançar o HBO Max, vai ter saga Senhor dos Anéis aqui, finalmente.
Vai ter. Com convidado ainda,
com convidado,
jogo.
Com convidado, já tá convidado.
E eu vou jogar outra coisa aqui.
Truco! Seis!
Pressione o Marcos pra assistir Naruto. Porque
por
eu quero
assistir
Naruto.
Naruto. Muito bom, não tô pulando nem os fillers.
Parabéns,
falei pra você.
Ele acabou de ganhar
comigo.
O negócio lá.
Vem comigo. É isso.
Ele acabou de ganhar a bandana?
Acabou de ganhar.
No episódio 2?
É.
Ele acabou de virar um ninja, de fato.
Sim. O anime começou agora.
Gente, por isso que eu falei, entendeu? Tô chegando
tá bom,
lá.
Mas pra um cara que não assistia anime e tá assistindo Naruto agora, é bom demais.
Sim, gostei.
É isso, cara.
Isso, fechou? Então fechamos
é
aqui?
É isso aí.
Estendeu bastante,
as empresas mas... chupando até o último caroço de qualquer coisa que dá pra colocar um herói.
Eu queria ressaltar aqui, se
lembrando
colocar...
também que Harry Potter é a construção dos anos 2000 pra cá, né?
Pra cá.
Então ele é até um pouquinho antes até.
Pô, seria legal ver o Harry Potter de iPhone?
Não seria não.
Não, não. Não quero isso não, cara. Não quero
seria
isso
não, estragar.
Ele tem a varinha, pra que a porra do iPhone?
A varinha ele faz ligação também, né?
Faz. Faz o que ele quiser com a varinha.
Exato.
Foi o que ela disse.
A varinha tipo...
Eu queria.
A varinha é tipo um smartphone.
Ele usou pra falar também, cara. Eu me lembro. Eu lembro que tem uma cena que ele faz isso, né? Ele pega a varinha e tipo.
Para... É meio de transporte a varinha, pô. Ele é parar, tá em outro lugar e forte abraço.
É verdade.
Nossa, sim, muito bom, né?
Ele é muito melhor do que o iPhone.
Muito melhor. E faz ligação também. Né? Porque o iPhone também só
pode. É, não, e ele pode trazer as coisas de distância.
Assim, e se ele quebrar, você compra uma de novo.
É isso.
O iPhone?
Será que é tão
fácil
assim? Varinha pra quebrar?
Exato.
Tá louco, quando tiver o Harry Potter, eu vou chorar de emoção quando tiver um podcast de Harry Potter.
Eu tô com muita saudade de Harry Potter, vou assistir tudo de novo. Ô Warner, por favor, cara. Eu quero assistir Harry Potter.
Por favor, os caras viram o bicho aqui. Os caras viram outro
mundo paralelo.
Mandei três piadas sem querer, mano.
Foi o que ela disse e virou o bordão, nossa.
Foi o que ela disse.
Meu Deus do céu, mano. Já? Você vai falar mais uma?
Então... eu queria que vocês comentassem isso. Lembra na década de 80,
eu acho
90?
Que eu nasci quando, em 90, mas acho que eu lembro.
Você vai entender o que eu tô falando, cara.
Não, só pra,
só pra cortar mesmo. É, quando é que, aquela galera que
é
cresceu...
que a gente parece novo, mas a gente é velho, tá, cara? A gente tem, todo mundo aqui tem pelo menos 30.
Nossa, não.
Olha pra não. Mim. Já me acha que eu tenho 15. Olha, já me acha que eu tenho 15.
17.
12, ainda.
Mano. Ai, mano. Mas, assim, aquela galera é que são, foram os grandes fãs de quadrinhos, né? Tipo, 90, 80, pá.
Sim, com certeza.
E aí, isso, a época que eles eram adolescentes foi a época dos quadrinhos.
A época que era mais fácil comprar um quadrinho.
Também, também.
Porque hoje em dia, nossa, as bancas de jornal não vendem quadrinho mais.
Só online, né?
Ou você tem que ir na puta que pariu comprar, ou tem que comprar online.
Ou baixar PDF de meios controversos, né?
Exato.
Meios duvidosos.
É.
E aí, tipo, quando essa galera cresceu, foi a era onde a Marvel descobriu que com a tecnologia e boas pessoas por trás do projeto, dá pra fazer um filme muito bom de herói.
Muito dinheiro.
E eles, muito dinheiro. E eles começaram a passar isso pras telas. Só que eles perceberam que o público que antes era infantil, agora tinha crescido e veio a necessidade do mercado de fazer esses temas mais adultos, com mais violência, mais aprofundados, porque as pessoas tinham crescido e queriam... gostar do filme agora que elas são capazes de analisar isso. Então, acho que não foi só coragem dos autores e das produtoras para falar, faz um filme legal aí. Foi necessidade do mercado, porque as pessoas que gostavam disso tinham crescido.
Sim, e assim,
o mercado vem
e, a própria Marvel quebrou um pouco o padrão do... No Guerra Infinita foi um marco, né, mano?
Nossa, cara.
Não, assim, Guerra Infinita
como,
é muito bom.
Assim como o Cavaleiro das Trevas, Guerra Infinita foi um marco na história de filmes de heróis. Assim, o Thanos sair vencedor, o vilão sair vencedor do filme de herói.
E o filme é dele.
O filme é dele,
praticamente. É, o filme
na verdade,
é
teve
dele,
vários
sabe?
Marcos. Agora que eu tô pensando, teve vários marcos ao decorrer, né? De muito tempo.
Mano,
teve o Homem-Aranha,
o
Homem-Aranha da Sony. Aí depois eu acho que o Watchmen também, acho que foi um marco, foi
sim,
um,
foi um, marco
um
bom,
diferencial,
até.
Assim. Teve o Nolan.
Teve o Nolan.
Aí depois foi, acho que o Homem de Ferro, e aí Vingadores 1, e aí depois acho que a Marvel depois dominou muito, mano. Depois o mercado ali ficou Marvel.
Vou assistir Guerra Infinita hoje, porque deu vontade.
E também agora a Marvel tá dominando em série, né, velho?
As séries também falam.
As séries estão absurdamente produzindo.
Meu Deus,
inovando,
cara,
na forma
bom,
como
cara.
Conecta
eles,
cinema
tá
e
televisão,
né?
São séries com subtemáticas que você vê bem.
Com certeza.
Por exemplo, a...
Um filme de herói.
WandaVision, sitcom.
É isso. Sitcom, o...
Soldado Invernal.
O Falcão e o Soldado Invernal. Como se fosse um herói com o subtrama de...
É Falcão e o Lobo Branco.
Falcão e o Lobo Branco.
A gente pensava que ia ser muita espionagem, e foi espionagem, mas foi um
uma vertente
drama,
mais ação, drama também.
É uma ação com drama muito, muito bem pegada.
Foi meio policial, né?
Foi meio
policial. Sim,
policial.
Dupla.
Tipo Bad Boys.
Isso.
Né?
Isso.
Bad Boys, tá ligado?
E essa dupla funcionou bem pra caralho.
Funcionou muito bem,
nossa,
é verdade,
dupla
mano.
Pesada,
a própria...
causando tantas...
Altas confusões, né?
Altas confusões.
Não, é engraçado que como dentro do próprio gênero que a Marvel criou, que é tão igual e tão... copicola, que eles pegaram e conseguiram mudar pra fazer a série.
Subverter, igual o Marcos falou.
Subverter.
Eles mesmos criaram e eles mesmos começaram a subversão.
É, mano, eles mesmos renovaram o que eles fizeram.
Eles renovaram o fator assim, principal dessa nova fase. É séries fazendo parte do universo cinematográfico.
Sim,
né?
Mano, isso, você
conectando tudo.
Rapaz,
conectando
que foi o que eu esperava da série Flash e Arqueiro quando fosse pros cinemas o filme do...
Na verdade,
é
verdade.
Esse é o ponto que eu achei. Porque assim, não... Acho que não caberia um filme do Falcão e Soldado Invernal.
Não caberia.
Precisava do desenvolvimento do Falcão. Foram soltar uma série de 8 episódios.
Isso.
A partir da série que o Falcão já está desenvolvido, agora a gente vai ver ele como Capitão América.
Como Capitão América.
E agora eles acertaram.
E até renova, né? O jeito. Sim. Como a pessoa...
Como as pessoas tratam tudo. E o universo também deles foi muito alterado. Isso é que você falou verdade, mano. A gente tinha esquecido. Mas a CW também fez isso.
Sim.
Ela pegou... Arqueiro lá em 2007,
na verdade, ela não... Vixe, cara.
Não sei se foi ela que inventou, mas talvez, pelo que eu me lembro
agora.
Ela não
misturou os universos. Sim. Ela não misturou os universos. Pelo menos não diretamente, até, mas tem algumas referências. Por exemplo, na Crise das Infinitas Terras, na série, o Flash do filme aparece.
O Flash do filme aparece. Não, e sabe qual que é o mais doido? Na Crise das Infinitas Terras, meio que geral morre, né? Só fica, acho que só sobra três terras, pelo que eu me lembro. E a Terra 1 lá, que é...
Todas as terras acabam, cara.
Não, na série acaba.
Todas as terras.
Mas eu acho que mas acho que na HQ só fica três, eu acho.
Entendi.
Aí só fica três. A Terra X, uma outra Terra lá e a principal que a gente conhece.
Logo
que
a
aquela,
X.
Que é aquele leve reset no universo.
É, eu não tenho...
Deu bosta, a Flash corre aí pra nós.
É, eu não tenho 100% de certeza não, mas talvez tenha sido todas mesmo. E aí acontece que, tipo, os personagens que estão replicados, eles param de existir, tá ligado? Eles simplesmente param de existir. E aí acontece que a CW fez isso, acho que muito bem, mano. Porque ela pegou Arrow, Arqueiro, né? Lá pra 2008, sei lá, 2009.
Isso, acho que é 2008.
E aí começou a introduzir mais personagens, depois veio Flash, depois foi alguma outra... Aí o Arqueiro apareceu em Flash, Flash apareceu em Arqueiro, e foi de pouco em pouco. Depois Mulher Maravilhosa, depois Supergirl, depois ela aparecia Lúcifer. Na série do Coisa, aparecia na outra série. Aí o Lucifer é da CW, mas eles não introduziram naquele universo. Não tem
só
nenhum...
que teve referência.
Não, ele encontrou o Constantine.
Então, a maioria dos... Tipo assim, todos os personagens se encontraram na Crise das Infinitas Terras. Mas teve muitos deles que não estavam nesses episódios da Crise e apareceram em outros episódios também.
Aí vou falar pra você, quando o Lúcifer apareceu em Crise das Infinitas Terras falando com o Constantine como se já conhecesse, tivesse feito o serviço com ele, eu comecei a assistir Lúcifer de novo esperando que em algum episódio ele iria encontrar o Constantine ajudar
ele. Só se iludiu.
Só me iludi. Porque eu acabei a terceira temporada, eu acho, na época, a segunda.
Nossa, eu parei na primeira, mano.
E aí eu falei, caraca, ia ser do Constantine.
Ia ter.
Não teve. Não.
Mas o desenvolvimento, assim, a gente pode ver que, assim, tá pipocando muito o filme de herói por aí mesmo.
Sim.
Mas aí é torcer pra eles conseguirem organizar esses pensamentos aí, né?
Sim.
Porque pensar é fácil, né?
Pensar é fácil,
organizar
fazer tá difícil.
Organizar o pensamento é difícil.
Agora, a Fox... Que não é Fox, tá com a Star, né? A Star agora tá com a Disney. E tem chance de sair filme bom, mano. Qual é?
Da Fox, é que fita.
Que fita, né, velho? Vai sair.
Fox mudou o nome, né?
O Star. É. E aí tem chance de sair. Quarteto Fantástico, bom. Filme bom. Porque, puta merda, só de lembrar do filme de 2015 já me dá um barro.
Nossa. Pior que eu gosto da proposta.
Quê?
Outro tom, tá ligado? Me lembra muito Interestelar, Prometheus, mas
o
aí...
O outro tom foi legal.
Muito errado.
Muito errado, mas
não,
eu gosto.
Interestelar...
Esse foi bem legal, porque quando o filme
começou...
Sim,
é muito ficção científica.
Quando o filme começou, eu pensei que ia, cara.
Ia ser bom, né?
Que ia ser da hora.
Também pensei.
Aí foi cagando.
Não foi, né? Aí tem mais o quê? Tem o X-Men vai ser totalmente reformulado. Todos os bagulhos que a gente...
Obrigado.
A saga X-Men...
Tava na hora, né?
Tava na hora.
Porque não teve... Porque eles começaram outro, mas não teve reboot, né? Tipo, só...
Engraçado, se você...
Inverter a linha do tempo e
quais filmes são bons de X-Men?
Primeira classe.
Logan.
Dias de um Futuro Esquecido.
Não.
Sim.
O que cagou ali no tempo.
Eu achei bom.
Eu gosto.
Como filme, né? Não como
primeira
história.
Classe.
Ah, tá. Filme isolado.
Eu acho que o melhor é a primeira classe só.
Primeira classe, exato.
Melhor é a primeira classe.
É o melhor é a primeira classe.
Mas não. Logan, eu preciso defender. Logan, ele foi um pouco injustiçado. Era pra ser lembrado. Tipo o Joker.
Mas, verdade. Ah, sim, o filme Logan.
Mas
sim.
O filme Logan, eu acho que não é tão lembrado quanto Coringa, mas
devia
é bem lembrado.
Devia ter ganhado o Oscar.
Muito bem lembrado.
Pelo menos o Oscar de melhor roteiro adaptado ali.
Deveria,
que ele foi,
sim. Deveria.
Que ele foi...
Deveria sim, mano. De roteiro adaptado.
Nossa, com
deveria,
certeza.
Real.
É um filme muito bom, mano.
Bom.
Então é isso.
Alguma coisa pra acrescentar?
Não.
Tem mais tempo pra isso, não, mas tem vidro ainda. Que é bem super-herói.
Puta merda, teve... Ah, nossa! Vidro, mano, nossa. Vidro! É isso que a gente faltou na mesa.
Corpo fechado,
que o
primeiro?
Corpo fechado é bom.
É bom.
Corpo fechado é bom, mano.
Fragmentado
é bom também.
É bom.
Nossa, e vidro.
E vidro.
Eu não consegui terminar. Eu não tinha tempo pra isso, gente.
Cara, quando você vê o Bruce Willis morrer pra uma poça d'água, você começa a se questionar a sua vida.
Mentira.
O cara, sim, juro, o cara empurra a cabeça dele numa poça d'água e ele morre. Ele que... morre, mano.
Tinha chegado só pra gente.
É tipo tão absurdo quanto o mano matar o Goro em Mortal Kombat.
Putz, mano, acho que não, nossa, consegue ser pior, mano. Pelo amor de
é
Deus.
Porque a fraqueza dele é água, né? Não, tipo, não, é o kryptonita dele.
É, a fraqueza do cara é água. E ele afoga a sua cabeça. É uma poça d'água, não é uma banheira. É uma poça d'água, mano. Nossa, mano. Não é banheira.
Aí aparece aquela piada do Leandro Hassum que ele fala, você vai morrer afogado em poça. Aí entra agora. Ele,
não.
O cara real morreu.
Nossa, Douglas.
Ele tem uma referência muito nada a ver.
Referência foi essa, mano.
Nossa. Pai amado, Cristo Santo.
Tem um stand-up que ele fala isso, é depois quando ele tá falando de Iemanjá.
Depois dessa eu vou até finalizar, mano.
Cara, depois de vidro, tem alguma coisa pior? Teve X-Men Fênix Negra, né? Que putz.
Eu acho que o
X-Men Fênix Negra eu não achei tão ruim, não, viu?
A gente assistiu Apocalipse no cinema.
Apocalipse é um pouquinho pior, viu?
Mano, acho que Fênix Negra é pior que
Apocalipse,
mano.
É pior que Apocalipse.
Eu me diverti medianicamente
no
filme.
Eu me diverti
medianicamente.
Não consegui assistir o Apocalipse. não consegui assistir o Fênix Negra.
Porque não, acho que os dois é a mesma coisa, viu?
Nossa, é horrível, mano.
Eu não achei horrível, não.
Absurdamente, assustadoramente ruim.
Mano, tipo assim, Fênix Negra, eu assisti.
Pronto final?
Fênix Negra, eu Sério, assisti mesmo? Porque eu queria acabar final, a saga.
Não, mas tipo, último. É legal, pô.
Fênix Negra, assisti.
Só que Fênix Negra e Apocalipse também achei legal.
Na verdade, se for pra falar, eu me diverti, até Apocalipse eu me diverti, então. Mas Fênix Negra não dá.
Você não conseguiu Fênix Negra?
Não, eu terminei aquela bosta. Não, é muito ruim, mano.
Ele, com essa pontuação...
A gente finaliza.
A gente finaliza com esse modo puto ativado.
Exato.
Nossa, como ele conseguiu me fazer lembrar de vidro? Eu tinha até esquecido esse filme, mano.
Super Saiyajin, virou.
Sabe
quando
virou?
Você
é tão ruim? Nossa, lembrei de Dragon
Caraca,
Ball Evolution.
Caraca, Dragon Ball, velho. Meu Deus.
Dragon Ball.
A gente não tem tempo pra isso, cara. Vai ficar duas horas de podcast.
É, a gente não tem muito tempo. A gente tem que gravar outro ainda.
Exato.
Rapaziada.
Finalizei, Marcos. Vai.
Nós agradecemos todos que nos escutaram durante essa jornada que teve fazer esse podcast.
Absolutamente nada. Se
você
puder fazer a palavra de novo...
Eu agradeço todo mundo que conseguiu terminar com a gente essa jornada.
A gente tentou finalizar umas 4 vezes.
Nossa, não. Acho que o Caio falou, vamos finalizar. Eu falei, vamos finalizar também. Não terminou.
Mas é porque vidro, realmente, vidro
mexeu.
É muito ruim.
Tá todo quebrado.
Então é isso. Muito obrigado. Curta, comenta e compartilha.
Se inscreve no canal.
Se inscreve no canal. Me ajuda aí, vai.
Se inscreve no canal. Comenta aqui o que você acha sobre os heróis, ou você deixa de achar, ou qual que é o seu melhor filme de herói, ou que você não concorda ou discorda da gente aqui, ou se você concorda totalmente, comenta aqui com a gente também. Nos siga nas nossas redes sociais, 24MM, só MM, no podcast vai ser removido do nome.
Eu ainda não sei se no Instagram vai dar pra remover o nome.
Você tá falando sério?
E contato.24MM é o nosso... contato.24MM@gmail.com. Caso você queira mandar uma pergunta, mandar alguma coisa pra gente, a gente tava lendo as perguntas antes. Por que a gente começou a fazer vídeo e parou de ler as perguntas no Instagram?
Eu que te pergunto. Por que a gente deixa de ler as perguntas?
Temos que voltar.
A gente vai voltar com vídeo respondendo perguntas, pronto.
Perfeito.
Pode ser.
Caraca, velho.
Melhor do que muito bom. No podcast. Aí a gente.
Quem vai apresentar?
A gente responde.
Tem que ser o Caio.
Tá bom. Eu ia falar o Douglas.
É. Por que eu, cara?
Eu e o Douglas.
Pode ser
o
seu
nome? Ok.
Pronto. É isso. Acabamos de definir aqui.
É isso aí. Vai ser muito William Bonner e o... Né?
William Bonner e o... Né, nem lembro o nome.
Só pensando em outro...
Como que é o...
Que isso?
Cid Moreira.
Jabulani.
Eu tava pensando em outro vídeo também, que ia ser muito bacana. Um vídeo de perguntas e respostas, mas... Tipo, de conselhos.
Você quer fazer o quê? Um FAQ? Você
quer fazer um FAQ amoroso?
Mas não precisa ser um FAQ amoroso, exatamente. Sobre cinema e filmes pra pessoa assistir, saca?
Ah, boa, recomendações de filme de tal gênero.
Exatamente.
Boa, boa também.
Entendi, tipo um é tipo o balcão de informações do Sharkar.
Falar FAQ, só que sem o... Não, mas como se escreve FAQ? É com K, não é?
Quem é que vai editar esse podcast?
Com C?
É com C?
É
com Q?
Acho que com Q.
Não, é porque agora eu fiquei em dúvida, porque eu acho que pode ter a possibilidade de ser Q.
É tudo KKK.
Deixa eu te perguntar, quem é que vai editar esse podcast?
Qual podcast? Esse?
Esse.
Esse eu...
Corta tudo isso.
Claro
senão...
que não.
Não, você vai ficar gigante.
Eu tento.
Depende do quanto tempo. Se tiver tipo 1:50. Então, é isso aí. Se inscreve, compartilha, dá like. contato.24mm@gmail.com. Esse é o nosso e-mail de contato. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal do...
Sem Vergonha.
Sem Vergonha. E é isso. Dá like. Dá like. Dá like! Lente 24 na mão.
Errou!
Cena ok.
Cena ok.
E...
Corta.
Corta.
Corta.